Dear brothers and sisters,
queridos irmãos e irmãs, hoje eu sinto-me muito abençoado por ter os meus 13 netos mais velhos na congregação. Isto faz-me perguntar, o que é que eu quero que os meus netos saibam? Nesta manhã gostaria de falar abertamente para a minha família e também para a vossa. Nós, os líderes da Igreja, estamos cada vez mais preocupados com a destruição causada pela pornografia na vida dos membros da Igreja e nas suas famílias. Satanás está a atacar com uma fúria sem precedentes. Um dos motivos de estarmos aqui na Terra é o de aprender a lidar com as paixões e os sentimentos do nosso corpo mortal. Estes sentimentos, concedidos por Deus, ajudam-nos a querermos nos casar e ter filhos. O relacionamento íntimo conjugal entre um homem e uma mulher que traz filhos para a mortalidade também deve ser uma experiência bela e amorosa que une dois corações devotados em corpo e espírito, proporcionando uma plenitude de alegria e felicidade à medida que aprendemos a colocar o outro em primeiro lugar. O presidente Kimball ensinou que no casamento o cônjuge se torna tão importante na vida do outro que nenhum outro interesse, pessoa ou jamais terá primazia sobre o cônjuge. O casamento pressupõe total lealdade e fidelidade. Há muitos anos atrás, uma das nossas filhas estava visivelmente angustiada. Entrei no seu quarto e ela abriu-se comigo, explicando que estivera na casa de uma amiga e havia acidentalmente começado a ver imagens e ações chocantes e perturbadoras na televisão entre um homem e uma mulher sem roupas. Ela começou a soluçar e expressou o quanto se sentia horrível pelo que tinha visto e que gostaria de poder tirar aquilo de sua mente. Senti-me muito grata por ela confiar em mim, dando-me uma chance de consolar-lhe o coração aflito e ajudá-la a saber como obter alívio por meio da expiação do Salvador. Lembro-me dos sagrados sentimentos que tive ao nos ajoelharmos juntas, como mãe e filha, e suplicarmos a ajuda de nosso Pai Celestial. Muitas crianças, jovens e adultos são inocentemente expostos à pornografia, mas um número cada vez maior de homens e mulheres está a optar por vê-la e fazem-no repetidas vezes até isso se tornar um vício. Estas pessoas talvez desejem de todo o coração se livrar desta armadilha, mas frequentemente não conseguem vencer isto sozinhas. Sentimos-nos imensamente gratos quando estes entes queridos decidem confiar em nós ou num líder da Igreja. Seria muito sábio não reagirmos com espanto, raiva ou rejeição, pois isso pode fazer com que se calem novamente. Como pais e líderes, precisamos aconselhar continuamente as nossas crianças e os nossos jovens, ouvindo-os com amor e compreensão. Eles precisam saber dos perigos da pornografia e de como ela domina a vida das pessoas, causando a perda do espírito, criando sentimentos distorcidos, enganos, relacionamentos que se prejudicam, perda de autocontrole e um consumo quase total de tempo, pensamentos e energia. A pornografia está cada vez mais sórdida, maligna e explícita do que nunca. Ao nos reunirmos em conselho com os nossos filhos, juntos podemos criar um plano de família com padrões e limites, sendo proativos na proteção do nosso lar com filtros nos nossos dispositivos eletrónicos. Pais, estamos nós cientes de que os telemóveis com acesso à internet e não os computadores são os maiores vilões? Jovens e adultos, se vocês foram apanhados na armadilha da pornografia criada por Satanás, lembrem-se de que o nosso amado Salvador é misericordioso. Conseguem perceber o quão profundo é o amor que o Senhor tem por vocês, mesmo agora? O nosso Salvador tem o poder de vos purificar e curar. Ele pode remover a dor e a tristeza que vocês sentem e tornar-vos limpos novamente por meio do poder de sua expiação. Nós, como líderes, estamos muito preocupados com o cônjuge e os familiares dos que sofrem com o vício da pornografia. O Elder Richard G. Scott pediu, cito, se você estiver livre de pecados graves, não sofra desnecessariamente com as consequências dos pecados de outra pessoa. Você pode sentir compaixão, mas não deve sentir-se responsável por esses atos. Saiba que você não está sozinho. Existe ajuda. Existem reuniões de recuperação de dependências à disposição, inclusive como teleconferências, que permite que o cônjuge ligue para uma reunião e participe sem sair de sua própria casa. Irmãos e irmãs, de que modo protegemos as nossas crianças e os nossos jovens? Filtros são ferramentas úteis, mas o maior filtro do mundo e o único que vai funcionar no fim é o filtro pessoal interno que advém de um profundo e firme testemunho do amor de nosso Pai Celestial e do sacrifício expiatório do Salvador por nós. Como vamos conduzir os nossos filhos à conversão profunda e de forma a utilizar a expiação do Salvador? Gosto imenso da declaração feita pelo profeta Nefi sobre o que o seu povo fez para fortalecer os jovens da sua época. Cito, falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo e profetizamos de Cristo, para que os nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão dos seus pecados. Fim de citação. Como podemos então fazer isto no nosso próprio lar? Alguns de vocês já me ouviram contar como o meu marido, Mel e eu nos sentíamos sobrecarregados ao criar 4 filhos pequenos. Ao enfrentar a dificuldade de os criar e de lidar com as exigências da vida, estávamos desesperados por ajuda. Orámos e suplicámos para saber o que fazer. A resposta que recebemos foi muito clara. Não importa se a casa está desarrumada e que os vossos filhos ainda estejam de pijama e que algumas responsabilidades eventualmente fiquem ainda sem ser cumpridas. As únicas coisas que realmente precisam ser feitas no lar são a oração, o estudo diário das Escrituras e a noite familiar semanal. Estávamos a tentar fazer todas estas coisas, mas elas nem sempre eram a nossa prioridade. E a meio ao caos, às vezes eram até negligenciadas. Mudámos o ênfase e tentámos não nos preocupar tanto com as coisas menos importantes. O nosso ênfase tornou-se em falar, regozijar-nos, pregar e testificar de Cristo, esforçando-nos para orar e estudar as Escrituras diariamente e realizar as noites familiares semanalmente. Uma amiga minha recentemente advertiu-me, dizendo, quando você pede às irmãs que elas devem ler mais as Escrituras e orar, isso apenas as deixa mais com stress. Elas acham que já têm tanto que fazer. Irmãos e irmãs, pelo facto de eu saber por experiência pessoal, preciso testificar sobre as bênçãos do estudo das Escrituras e da oração diariamente e de realizarmos a noite familiar semanalmente. São exatamente estas as práticas que ajudam a eliminar o stress, a dar orientação para a vida e acrescentar proteção ao nosso lar. Então, se a pornografia ou outras dificuldades atacarem a família, poderemos suplicar ao Senhor por ajuda e esperar maior orientação do Espírito, sabendo que fizemos o que o nosso Pai nos pediu. Irmãos e irmãs, se estas coisas não estiverem a ser praticadas no vosso lar, podemos todos começar agora. Se os nossos filhos já são mais velhos e se recusam a nos acompanhar, podemos começar nós mesmos. Se fizermos isso, a influência do Espírito vai começar a encher o nosso lar e a nossa vida, e com o tempo, os filhos poderão começar a aceitar. Lembrem-se de que os apóstolos vivos também prometeram que se pesquisarmos os nossos antepassados e prepararmos os nossos próprios nomes da família para o templo, teremos proteção agora e por toda a vida, se nos mantivermos dignos de uma recomendação para o templo. Jovem, e que grande promessa isto é. Jovens, assumam a responsabilidade por vosso próprio bem-estar espiritual. Desliguem o telemóvel, se necessário. Cantem um hino da primária. Orem e peçam ajuda. Pensem numa escritura. Saiam do cinema. Pensem no Salvador. Tomem o sacramento dignamente. Estudem o panfleto para o vigor da juventude. Sejam um exemplo para os vossos amigos. Façam confidências ao vosso pai ou à vossa mãe. Procurem o bispo. Peçam ajuda. O que é que eu quero que os meus netos saibam? Quero que eles e vocês saibam que o Salvador vive e que Ele nos ama. Ele pagou o preço de nossos pecados, mas precisamos nos ajoelhar diante do Pai Celestial com profunda humildade, confessar os nossos pecados e suplicar o seu perdão. Precisamos querer mudar o nosso coração e os nossos desejos e sermos humildes o suficiente para procurar a ajuda e o perdão daqueles a quem tínhamos magoado ou abandonado. Sei que Joseph Smith viu Deus, o nosso Pai Celestial e o nosso Salvador Jesus Cristo. Testifico que temos um profeta vivo sobre a Terra, o Presidente Thomas S. Monson. Testifico também que jamais perderemos o rumo se dermos ouvidos aos conselhos do profeta de Deus. Presto o testemunho do poder dos nossos convênios e das bênçãos do templo. Sei que o Livro de Mórmon é verdadeiro. Não consigo explicar o poder deste livro grandioso. Somente sei que, aliado à oração, o Livro de Mórmon tem o poder de proteger a família, fortalecer relacionamentos e dar-nos confiança pessoal perante o Senhor. Testifico destas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.